Vamos conversar hoje na Superfil Literário com Maria José de Oliveira Lima. Ela é autora do livro As Empresas Familiares da Cidade de Franca, um estudo sob a visão do serviço social. O livro integra o Programa de Publicações Digitais da Unesp, uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Professora Maria José, muito obrigado pela entrevista. Inicialmente, eu gostaria de saber como surgiu a ideia dessa pesquisa.
Surgiu já de uma história de vida enquanto pesquisadora, em relação ao serviço social nas empresas, né? E estudando o serviço social nas empresas, eu tive o interesse, né, e a necessidade de conhecer melhor a gestão das empresas, no caso específico da cidade de Franca, porque eu moro nessa cidade, para entender melhor as possibilidades, as dificuldades e os desafios do serviço social dentro dessas empresas, né? Então foi isso que me motivou a entender melhor a gestão das empresas. E por que empresas familiares? Porque a cidade de Franca possui uma característica muito interessante, que uma grande parte dessas empresas, elas são familiares, né? Elas foram criadas por alguém e que os membros da família foram dando continuidade à empresa, né? Já a maioria dessas empresas já estão na terceira geração e caracteriza como empresas familiares. E elas têm, né, acaba tendo uma forma de uma forma própria, particular de gestão. Então, por isso que nós tivemos um cuidado, né, de selecionar as empresas familiares para entender todo o funcionamento, organização, estrutura, para, num terceiro momento, entender melhor o funcionamento, a atuação do serviço social nas organizações empresariais.
A senhora fala no seu livro sobre a transição das empresas nos anos 90, com a globalização, entre outros fatores. A senhora poderia explicar como ocorreu essa situação especificamente em Franca?
Então, as empresas, né, em Franca, de modo especial, elas passaram por um momento de mudança muito próprio, muito particular, considerando que a partir da década de 90, com a mudança, né, com o plano real, né, nós tivemos, as empresas tiveram uma que se adequar, né, numa nova estrutura econômica do país. E isso trouxe uma grande dificuldade para essas empresas, tanto no aspecto administrativo como financeiro. Então, muitas empresas fecharam, né, fecharam as suas portas, pararam a produção por impossibilidade de continuar inviável, né, o sistema, a nova organização econômica do país, impossibilitou a continuidade de muitas empresas na cidade. E aí que aquelas que conseguiram permanecer, elas tiveram que se adequar ao novo modelo econômico, precisaram de se reestruturar, né, dentro de toda a formatação econômica, não só brasileira, mas também no caso do internacional, considerando que a maioria delas trabalham não só com a produção do mercado nacional, mas também para o mercado internacional. Então, esse processo de reestruturação impôs grandes mudanças para essas empresas, e elas tiveram que passar por alterações estruturais no organograma da empresa, na estrutura, na produção, né? E isso trouxe também mudanças para a questão das pessoas que trabalham nessas empresas. Então, principalmente na área de recursos humanos, percebeu uma mudança no sentido de procurar novos caminhos, né, buscando a adesão, consentimento desses trabalhadores, funcionários, nessa nova estrutura empresarial.
Nesse sentido que a senhora coloca, quais foram as mudanças mais impactantes para os trabalhadores?
Então, inicialmente, os primeiros As primeiras mudanças que os empresários buscaram nesse momento de reestruturação foi a diminuição de funcionários, né? Então, foi a redução do número de funcionários. E isso trouxe, né, uma nova organização na linha de produção, né, com um número menor de funcionários, e também trouxe a questão da terceirização dos serviços, que foi muito forte na cidade de Franca. Então, houve as empresas reduziram o número de funcionários internos na produção, mas passaram os seus serviços para pequenas empresas como prestadoras de serviço. Então, isso foi chamado processo de terceirização, que foi um aspecto muito evidente, muito utilizado nessas empresas de Franca, e que mudou o cenário da cidade também nesse sentido, né? Não só a questão, os trabalhadores foram transferidos, né? Saíram das grandes empresas e passaram a ser funcionários, trabalhadores de pequenas prestadoras de serviço, né? O processo produtivo foi dividido e transferido para pequenas unidades de produção. E isso também trouxe para os trabalhadores uma situação de precarização, no sentido de precarização do trabalho, porque muitas vezes alguns trabalhadores nem carteira assinada tinha para trabalhar para essas prestadoras de serviço. Então, é um dado evidente que a gente percebeu muito claro, né? Agora, em relação às organizações, às empresas em si mesmo, nós percebemos que elas buscaram, além dessas, a redução de funcionário foi uma medida, a busca pela terceirização foi uma outra medida, e também a questão de tentar organizar os trabalhadores tendo em vista que precisaria de uma nova cultura empresarial, uma organizacional, né? Então, seria necessário trabalhar os trabalhadores, ou seja, trabalhar esses funcionários no sentido que eles entendessem a nova cultura da organização, que eles entendessem a nova visão, o novo objetivo, a nova estrutura da empresa para trabalhar em função de atender os seus objetivos, né? E isso tudo foi um processo muito lento, e a gente percebeu durante a pesquisa que é um processo que ainda está acontecendo em algumas empresas, e percebemos que as empresas que realmente entenderam a necessidade de mudanças, entenderam a necessidade de reestruturação, né, elas estão mantendo no mercado, conseguiram avançar em produtividade, em qualidade, mas aquelas empresas que tiveram mais dificuldade de entender a necessidade de mudanças, elas passaram por mais dificuldade e talvez até no momento ainda estão passando por situação difícil, né? De mudança, né? Ainda está em processo de reestruturação.
A cultura das empresas familiares sofreu então uma transformação muito grande nesse período, não é mesmo?
Isso. Porque a cultura familiar, ela é muito tradicional, muito conservadora, e isso dificulta a adesão ao processo de mudança, né? Então, por isso que nós entendemos sim que a empresa familiar, que ainda não conseguiu tirar os familiares da administração, da diretoria, essa empresa tem mais dificuldade, mais resistência para a mudança e também para a reestruturação necessária nesse mundo globalizado que vivemos, né?
Como ocorreu o seu processo de aproximação dos entrevistados? Qual era o perfil que a senhora buscava?
Então, quando nós iniciamos o processo de coleta de dados, nós tivemos uma preocupação muito grande em selecionar o sujeito, né? E nós buscamos, o sujeito seria constituído pelos empresários, né? Ou pelos próprios empresários dessas organizações que nós selecionamos como empresas familiares na cidade de Franca. Então, nós buscamos ou o dono da empresa, aquele que criou, mas não foi possível porque ele já não existe mais, né? Então já passou por, já estamos na terceira geração. Então, aquele membro da família que faz parte da diretoria da empresa, que está na dianteira da empresa, então seria o nosso sujeito. Uma empresa, nós não conseguimos falar diretamente, né, pela impossibilidade, pela falta de tempo. Então, esse membro da família indicou um profissional que faz parte da diretoria da empresa. E as demais nós conseguimos falar, né, fazer, entrevistar diretamente um membro da família que ainda está diretamente na dianteira dos negócios da família.
A questão da competitividade é extremamente presente no mercado de hoje. Em Franca, ainda existem empresas de cultura familiar que não mudaram a sua postura?
Percebemos nessa pesquisa que essa tendência é muito forte, né? Essa questão da tradição, do conservadorismo é muito forte nessas empresas familiares. Mas que eles já conseguiram, né? Eles entenderam que não é possível não mudar. Né? Então, algumas mudaram com mais facilidade já há algum tempo. Outras estão em processo de mudanças ainda, porque talvez demorou um pouco mais a entender que seria necessário mudar, né? Que seria necessário, que não tem outra saída nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, de mudanças, de globalização, né? de competição, né? No mercado internacional. Então, percebemos que algumas demoraram mais, mas que elas já estão conscientes dessa necessidade e já estão mudando, sim.
Essa transição ocorreu de forma brusca ou gradual?
Foi de forma gradual, né? E algumas estão ainda modificando. E assim, depende muito da empresa, ela adquiriu um processo muito próprio de mudança. Algumas tiveram algumas possibilidades, né? Alguns fatores que favoreceram a mudança com mais rapidez, né? Uma organização, um planejamento que conduziu esse processo de mudança de forma mais rápida, talvez. Mas outras, né, também tiveram alguns fatores que impossibilitaram essa mudança mais organizada, mais planejada, mais rápida, e estão de forma bem gradual trazendo essas mudanças.
A senhora falou em fatores que impossibilitaram essa mudança. A senhora poderia citar algum deles?
Olha, o fator financeiro foi um fator muito forte, porque a empresa que estava mais bem estruturada financeiramente, claro que conseguiu, né, avançar um pouco mais. Aquelas que tinha, que outros fatores, né, que traziam alguns desafios, né? Porque para mudar também é necessário investimentos. Então, se a empresa não estava totalmente sólida, né, em termos financeiros, então já era uma dificuldade para buscar mudanças, considerando os investimentos. Então, esse foi um fator, né? Eu acredito, particularmente, que o fator mais agravante foi o fator da cultura mesmo, da cultura familiar, que muitas vezes, né, criou como dificuldade a mudança por acreditar que a tradição é muito importante, que manter os hábitos, manter o sistema, manter aquilo que sempre foi e que deu certo, manter seria muito importante. Então, buscar o novo, mas esse novo trazia incerteza, né? O novo sempre traz a incerteza se vai dar certo ou não. Então, essa questão, eu penso que foi crucial, que foi um fator muito decisivo que impossibilitou de forma mais rápida essa mudança.
Professora Maria José, a senhora continua com pesquisas nessa área?
Eu continuo, porque eu continuo trabalhando a questão do serviço social, né? Porque enquanto pesquisadora da área do serviço social, eu tenho muito interesse na área do serviço social nas organizações empresariais. Então, tudo que está relacionado à vida das empresas chama muito a atenção, até porque o serviço social na empresa precisa estar em consonância, precisa estar precisa compreender, né, com clareza toda a burocracia e toda a organização que envolve essas empresas.
Esta coleção da qual a senhora participa é uma coleção virtual. Qual a sua avaliação desse formato que propicia o download gratuito dos livros?
Eu penso que é uma forma muito positiva que pode levar as pessoas, né, o conhecimento de forma mais barata, de forma mais tranquila, né? Hoje, considerando que um grande número de pessoas tem acesso à, né, à internet, nós sabemos que vai possibilitar o acesso de mais pessoas. Considerando que o livro impresso é mais complicado, que a pessoa tem que adquirir o livro, né? Então, nessa nova modalidade virtual, eu penso que vai contribuir para que mais pessoas tenham acesso à informação e ao conhecimento.
A senhora poderia deixar um contato, um e-mail, para os ouvintes poderem falar mais com a senhora sobre esse tema?
Posso. É, meu e-mail de contato é moliveiralima@netsite.com.br.
Poderia repetir o e-mail, por favor?
moliveiralima@netsite.com.br.
Conversamos hoje no nosso perfil literário com Maria José de Oliveira Lima, ela que é a autora do livro As Empresas Familiares da Cidade de Franca, um estudo sobre a visão do serviço social. Esse livro, ele integra o Programa de Publicações Digitais da Unesp, uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Professora Maria José, muito obrigado e até o próximo encontro.
Muito obrigada, eu que agradeço. Um abraço, tchau.